Recebo com muita satisfação a Karine Rizard, psicóloga, porque nós vamos falar da figura do homem, a posição masculina do homem, frente à questão da violência doméstica. Karine, bem-vinda à CBN. Boa
Tudo
tarde.
bem? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde.
Karine, vamos então discorrer um pouco sobre esse tema,
Vamos.
porque quando a gente fala de violência doméstica, claro que naturalmente nós temos uma tendência a voltar o nosso olhar para a vítima. Seja para protegê-la, ajudá-la, ou como parte da sociedade ainda infelizmente faz, para julgá-la. Mas fato é, sempre olhamos mais para a vítima num contexto de violência doméstica. E justo, claro, afinal de contas, ela foi a vítima daquela situação. A ideia aqui da nossa conversa é jogar luz sobre um tema, sobre a questão do homem diante de uma situação de violência doméstica e familiar. O fato do homem ter sido criado de uma determinada maneira, ter vivenciado certas experiências, isso influencia posteriormente no comportamento deste homem dentro de um relacionamento?
Boa tarde, Marcelo. Então, vamos lá para as perguntas, né? Eu diria o seguinte: influencia sim, porque é de fator ambiental, ele veio dessa família, e a realidade é que ele muitas vezes vai espelhar situações dos quais ele já ou presenciou, ou ele também foi permitido e não teve limites, né? A gente tem uma série de questões que a gente lida quando o assunto é trabalhar com homens, e independente se é de violência doméstica ou não, eu acho que a imagem da figura masculina hoje, ela tem sido muito desconstruída. E isso é extremamente preocupante para a nossa sociedade e, obviamente, para as famílias, porque se a figura masculina não for restaurada, não for uma figura respeitada, que é o que a nossa sociedade tem visitado hoje nas emoções, nós vamos colher cada vez mais uma série de sintomas que vão de. Não tem como negar que a coisa não vai dar errado, tá? Os homens estão desconstruídos. E eu me preocupo mais ainda com a geração que está sendo levantada agora. Porque, por exemplo, enquanto as meninas pequenas estão em casa muitas vezes lendo um livro, os meninos pequenos muitas vezes em casa estão jogando videogame. Então, eles não estão tendo um treinamento sobre o que é ser um homem, desde quando, na forma antiga, eles iam trabalhar com os pais, eles iam tendo uma noção de como é que, por exemplo, assim, como é que conserta alguma coisa de casa. Hoje tá coisa errada, chama o encanador, chama o pedreiro, chama não sei quem. Antes, os meninos, eles participavam, quem fazia isso era o pai, quem participava eram os filhos. Então, esses ensinamentos eram passados. Hoje em dia, você não vê essa geração sendo transicionada para uma etapa de aprendizagem. E a questão da violência, ela é. Sim, ela não justifica o ato, não tem nem o que dizer. Só que eu também chamo atenção, né, para um olhar aonde que esse homem também está se trabalhando no ponto de vista de saber treinar o seu autocontrole, né, o seu domínio próprio, né, se ele está bravo, se ele teve, a gente sabe tantas histórias de homens que ficaram enciumados e por isso mataram mulheres ou agrediram mulheres. Existe um lado de ambiental, porém existe uma força que esse homem precisa ter para ele desenvolver mecanismos de bloquear essa agressão. E as emoções, elas precisam ser escoadas, mas o que que está faltando? Está faltando nobreza, está faltando uma conduta ilibada e está faltando um amparo familiar por trás de controlar esses meninos, né? Isso aí é real. Um menino que não tem. Que ele faz pequenos. A gente costuma até errar na educação aqui. A gente fala assim: ah, ele é menino, deixa. Ai, tem que aprontar mesmo, deixa, sabe? De pequeno. Ué, tem que aprontar, mas tem que ter limite, né? Ah, mas quer que seja um santo? Pelo contrário, ele tem que ter as experiências de um menino. E hoje os meninos estão furtados disso. Né? Porque estão vivendo a quatro paredes dentro realmente, ou de um videogame, ou de uma série de coisas. Mas hoje esses pais, hoje atualmente, nessa geração, também estão protegendo assustadoramente esses meninos, como se eles não pudessem sofrer, sabe? Assim, não pudessem. Isso não é um padrão legal. Em todos os sentidos.
Ou seja, então, Karine, para além da questão do ambiente, como até aqui refletimos, tem uma questão cultural também, né?
Tem.
Se olharmos aí para a história da humanidade, a forma como as relações sociais foram se organizando ao longo da existência humana, temos aí a questão da estrutura patriarcal, onde se estabelece a figura masculina como uma figura dominante, uhum. uma figura que determina, que delibera, que autoriza ou não autoriza. E isso foi perpetuando-se ao longo dos anos, conforme a humanidade ia evoluindo. Essa ideia da figura masculina enquanto ideia, figura central e figura que promovia tudo, isso acabou se perpetuando também na cultura, o que acabava respingando nessa forma de como o homem se comporta dentro de um relacionamento, não é?
É, exatamente. Ó, e não precisa ir muito longe. Né? Nos anos 80 começou um movimento para poder diminuir, tirar esse homem do trono, vamos dizer assim. Né? Depois veio uma próxima geração onde se enaltece crianças, que é a fase que nós estamos vivendo aqui. E o que a gente está colhendo desse fruto? A gente não está colhendo bons frutos. Você pode analisar o que é a presença de um homem. A presença do homem representa a ordem num ambiente. Né? E o que nós estamos vivendo hoje? Nós vemos muitas mulheres empoderadas, muitas mulheres grandes, com a força, que os meninos já vão crescendo vendo essa mulher muito grande, e muitas vezes falando mal da figura do masculino, tá? E aí esse homem vai apagando. O homem não nasceu para ser apagado, o homem nasceu para ser respeitado, nasceu para ser considerado, nasceu para comando. O que a gente visualiza hoje, por exemplo, dentro de um cenário de clínica? Muitas mulheres sofrendo porque eles não estão no comando. Então, todo aquele sistema dos anos 80, vamos tirar os homens, que já vem, sim, de origens lá de trás, o que nós estamos colhendo hoje? Nós estamos vendo que não deu tanto resultado. Porque a gente viu, hoje nós vemos um cenário de muitas mulheres suficientemente autossuficientes, mas até onde isso está levando? Nós não estamos tendo um sistema de familiar saudável funcionando aqui. E alguém está errado nessa história e nós vamos ter que voltar, e não importa se foi, por exemplo, Karine, o que leva o homem a trair? Tem a questão ambiental, tem, mas o problema é dele, ele que se trate, ele que tem que ir atrás, ele tem que ver que o que ele está fazendo é totalmente errado, entende? Ele tem que ter uma punição, sim, ele tem que ter um limite claro, sim, dessas situações. Até porque também a gente sabe que não existe tantas pessoas nem tão erradas nem tão vítimas, porque também tem muita mulher bocuda, tem muita mulher que é barraqueira, tem muita mulher que também não se porta de forma adequada. E aí a pergunta que fica é: por que que vocês também se envolvem em relações assim? O que que faz vocês se envolverem com relações que muitas vezes são com narcisistas, são tóxicas, mas isso também retrata o homem dá sinais, né? A coisa que a gente mais ouve, meu marido não manda na casa, mas ele deu sinal quando ele estava namorando, por que que você não considerou? Porque eu achava que ia poder mudar ele. Você acha mesmo que você, após casar, vai fazer com que esse marido realmente se transforme? Nós não podemos ser ignorantes quanto aos sinais que as pessoas dão quando o assunto é relacionamento afetivo.
O que chama a atenção, e eu acho que vai muito ao encontro do que você nos apresentou agora, há poucos dias nós conversávamos com a inspetora da Maria da Penha, que atua nesses casos de violência doméstica, e ela trouxe um dado interessante. Eu queria que você, a partir do ponto da psicologia, falasse um pouco sobre o tema. Ela disse assim que as equipes de polícia sempre notam, quando vão conversar com a vítima, um certo padrão nesse relacionamento. A mulher não era a primeira vez que ela era agredida,
uhum.
já vinha num histórico de agressão, e quando não era o primeiro relacionamento, na maioria dos casos, os relacionamentos anteriores também tinham situações de violência. A polícia, a partir, pelo menos do ponto de vista da segurança pública, chegava à seguinte conclusão: parece que há um ciclo, uma repetição no perfil da vítima e também no perfil do agressor.
Uhum.
É como se a vítima quando ela faz a troca de relacionamento, ela acaba buscando sempre um homem parecido com o homem anterior, com o relacionamento anterior. Como que a psicologia avalia esse
ela
comportamento?
Ela avalia que a pessoa não elaborou direito ao relacionamento anterior. Porque se você elabora, você não vai pegar a mesma pessoa, o mesmo perfil. Ou muitas vezes você até pega um perfil que às vezes aparentemente é o oposto do anterior. Só que se a pessoa não se trabalha, não se trata naquelas questões que ela foi machucada... Por exemplo, vou dar um exemplo. O que é se tratar nesse aspecto? É você dar um tempo para encerrar esse relacionamento, você não se relacionar com outra pessoa logo em seguida, senão as emoções não ficam organizadas, entende? E o que vai acontecer? Às vezes você pega uma pessoa oposta, só que depois, na convivência, você vai ver que ela vai ter traços muito semelhantes. Eu já trabalhei com mulheres agredidas, né, e acompanhava elas na delegacia mesmo. O que me espantava era ver a quantidade de queixas retiradas. Elas iam, pelo cansaço, faziam um registro das denúncias e dava, assim, uma questão de 20, 40 dias, elas retiravam, porque tem um prazo. Até porque elas se deixavam envolver pela até fala do agressor, no sentido de, né, ai, mas eu tava nervoso. E essa menina, essa mulher, ela também recorta. Ela fica com culpas que não são dela, ela recorta, ah, ele é muito querido, mas eu acho que eu também deixei ele nervoso. Ela entra na culpa da fala do agressor, sabe? E, então, o que eu concluo? Que cada um vai ter que arcar com as próprias formas de lidar com as próprias emoções. Se a mulher não para para rever as suas escolhas, ela vai repetir. E aí ela vai ter uma história lá no final de vida, ai, de coitadinha. Quando ela não é coitadinha, ela tem que analisar que aquilo também é uma escolha. E quando eu não escolho, eu também já estou escolhendo alguma coisa, certo? Sendo bem dura mesmo, porque na hora de chorar, todo mundo chora. Só que na hora de avaliar com racionalidade qual é o perfil de homem que você vai escolher e vice-versa, a pessoa já deixa os sinais. Se eu não quero, eu não vou entrar, eu não vou me envolver, eu tenho que proteger as minhas emoções, eu preciso proteger a forma como eu lido com o mundo. Né, eu preciso, se eu não posso fazer uma terapia, mas vai procurar um livro, né, vai procurar um audiobook que fala do assunto, vai numa igreja, procura gente para conversar, se mexe, procura relacionamentos saudáveis, porque atrás disso tem sim uma insuficiência, uma questão de achar que não tem tanto valor, né, tem uma inferioridade, então a gente precisa trabalhar isso de uma forma geral, senão ocorre o que você falou aí, é uma repetição de padrões. E o contrário é verdadeiro, porque, por exemplo, um agressor, ele vai pegar uma mulher que também se deixa levar por isso, entende? Porque uma mulher um pouquinho esperta já não fica com um perfil de homem assim.
Por mais difícil e improvável que isso possa parecer, existe condições e possibilidades de um homem numa situação de descontrole emocional, de agressão, de violência, ele conseguir, com as ferramentas certas, com acompanhamento adequado, corrigir essa conduta?
Nossa, tem. É só ele querer. Ele precisa entender como que ele vai controlar um impulso agressivo. Se ele tá bravo, ele precisa sair para caminhar, não é pegar carro. É sair para caminhar, é ficar quieto um pouco, é ir tomar um banho, é esperar uns 20 minutos para poder, pelo menos, o raciocínio acalmar. Ele poder desenvolver métodos, técnicas para ele mesmo, você entende? Para ele se proteger, para ele não fazer uma burrada, para ele não falar o que não deve. Ele também tem que se valorizar, ele tem que também saber o nível que ele é. Ele se desqualifica quando ele... age de uma forma completamente irracional, né? E outra coisa é não se deixar ser levado pelo que a gente chama de sistema reptiliano do cérebro. É não se deixar ser levado pelo impulso, sabe? Pela parte assim, ah, eu vou reagir, depois eu vejo o que vai dar. Não, não é assim, né? Você age com impulsividade, tá? E daí qual é o ganho da impulsividade? Quase zero. Essa leitura a médio e longo prazo as pessoas não fazem na hora que elas estão nervosas. É melhor ir mais devagar, mas ir de uma forma que seja organizada. Se eu tô vendo que eu tô nervosa, isso não vale para pessoas hiperagressivas, isso vale para gente que nem é que não está enquadrado numa queixa dessa. Se eu estou percebendo que eu estou nervosa hoje, não é hora de eu reagir. Eu preciso acalmar, organizar a ideia para depois eu reagir. E isso não é difícil de fazer, porque é um treino. O ruim é que as pessoas, elas não aguentam, elas acham que elas têm que ter aquele impulso agressivo, porque daí elas relatam que elas se sentem mais aliviadas depois. O problema é que o efeito que a situação a longo prazo vai dar vai causar feridas que às vezes você não consegue desfazer. Exemplo, estava vindo agora para cá, ouvi um relato de uma mulher precisando de ajuda, ela falando assim, eu tô com filhos, dois bebês pequenos, é insuportável a falta de controle das gritarias do meu marido, eu tô pensando em me divorciar. Como que eu estou numa família onde o casal se sente na liberdade de brigar na frente dos filhos? Se eu tenho o mínimo do amor, eu preciso proteger essas crianças. Eu posso lidar com as minhas diferenças na hora que as crianças foram dormir, o casal senta, para, vai num lugar que eles possam reequilibrar a situação, mas eles não precisam fazer uso de um descontrole. Não funciona. As pessoas que eu vejo que mais têm tido bons resultados são aquelas que têm procurado a espiritualidade como um veículo de controle. Independente da religião, do lugar que elas estão, quando elas param para analisar, eu preciso colocar o espiritual, porque o espiritual ele é um bom balanço para ajudar a pessoa a ter uma conduta mais racional numa hora de nervosismo, entende?
Esse comportamento da figura masculina que dentro de uma situação de violência doméstica torna-se o agressor, como que isso impacta também na forma como os filhos, as crianças, olham para essa figura masculina e aqui no caso podemos até acrescentar o fato da figura paterna, porque na maioria dos casos, esse homem que tem um relacionamento com a mulher, na maioria das vezes é o pai dessas crianças. Então, para além de ser o marido de uma mulher, mas as crianças o veem como o pai, uhum. Veem ali essa figura paterna. Isso certamente acaba deturpando, porque assim como muitas vítimas também têm aquela sensação de ora ver como uma boa pessoa e ora ver como uma pessoa ruim, acaba que de certa forma o filho também, imagino que acaba construindo essa imagem meio desequilibrada. Meu pai tem momentos que ele é uma boa pessoa, mas tem momentos que o meu pai não é um bom pai. Isso também afeta o desenvolvimento dessas crianças, né?
Afeta e vai tornando o que a gente está vendo hoje em dia. Um dos efeitos é que os filhos homens vão entrando numa passividade extrema. Às vezes elas veem os pais tão agressivos que a forma que eles entendem que é o certo de agir como meninos é se tornando passivos, porque eles acham tão maléfico aquela agressão que então eles vão se tornando, sabe, meninos, entre aspas, bananas. Meninos com baixo índice de iniciativa, meninos com pouca proatividade, meninos que ficam muito tempo desocupados, o dia inteiro ocioso numa tela de celular. São coisas nesse aspecto que a gente precisa cuidar. Isso é um fator chave. Olha só que estranho, se eu estou no extremo do agressivo, eu acabo sem querer criando ou filhos agressivos iguais, ou eu acabo criando o extremo que são filhos passivos. Ou seja, tudo isso está denunciando o quê? Está denunciando que não está tendo equilíbrio nessa casa e essa família vai ter que se rever.
E até que ponto é possível observar essa situação e buscar uma ajuda que seja realmente efetiva e eficaz? Pelo menos de um ponto de vista um pouco mais prático, porque aqui a gente entra numa questão, e que eu acho que é um pouco sensível, que é quando a mulher, no caso a vítima, ela acredita em que em algum momento o marido vai mudar. Ela acredita que em algum momento aquela violência vai acabar. Mas para que ela acabe, uma mudança eficaz precisa acontecer. Só esperar por esperar, evidente que essa mudança nunca vai chegar. É onde as situações mais graves acontecem. Muitas violências escalam para o feminicídio. Uhum. E não é à toa as pessoas no entorno dizerem: ah, ela não se separou porque acreditava na mudança do homem, acreditava na mudança do agressor. Mas até aqui eu acho que a conclusão que a gente pode também começar a intuir é: a mudança pode sim acontecer, mas do aspecto que haja uma iniciativa para que essa mudança de fato ocorra, não é?
Esse homem precisa resolver o lado menino dele, que não está resolvido. ele tem que tomar uma decisão, uma atitude, e a atitude se prova com conduta, certo? A mulher, ela não pode se levar ao medo dela. Por que que ela se mantém em relações assim? Porque ela não trabalhou os medos que são delas. Medo de ficar sozinha, medo de que fique desprotegida. Ela tem ganhos nesta relação também, entendeu? Ela cuidar para não se sentir envolvida por um medo e ela ter que ficar nessa relação de medo. Senão ela não vai sair disso. E uma coisa bem chave que não foi citado aqui, mas acontece, é o quanto que esses homens começam a isolar essas mulheres. Então eles começam a reclamar que ela vai, eles não querem que ela conte para amiga, eles começam a reclamar que eles não querem que elas vão para ver a família, os pais, os irmãos, ele passa a deixar essa mulher separada para ele ficar, ele nutrindo a vida dela sozinha, e ela vai caindo nessa relação, ela não pode se isolar, ela tem que romper com esse medo. Ela tem que se ouvir quando algo está desconfortável. E não se deixar envolver pelo que a gente chama de véu anestesiante. É tipo assim, nossa, olha, eu preciso que você me perdoe, eu fiz isso. Daí você vê que a pessoa está arrependida. E daí passa um tempo, ele vai lá e comete um ato que machuca ela de novo. E aquilo vai tendo reincidência. O relacionamento vai passando por um looping. Então, de forma prática, ela precisa colocar limite. E o limite é estrutural. Se ele entra com muito espaço, é porque ela também não conquista o espaço dela. Né? É porque ela também não luta pelo espaço dela. Então, por isso da importância desse limite estrutural.
E tem uma questão aqui que também é sempre válida lembrar, que culturalmente, o homem ele é desestimulado a buscar ajuda. É sempre visto como se o homem busca uma ajuda psicológica, é um homem fraco. Então essa desestimulação também acaba muitas vezes inibindo que o homem busque ajuda. Ele talvez até tenha em algum momento a vontade de buscar essa ajuda de um profissional da área da psicologia ou enfim qualquer outra área que possa auxiliá-lo de alguma maneira. Mas devido a essa questão cultural de que o homem sempre é visto como uma figura forte, uma figura inabalável, seria um sinal de fraqueza você buscar ajuda. Também precisa quebrar esse tabu, né?
Precisa quebrar. E eles entenderam que às vezes podem até não procurar ajuda, até porque esse perfil de homem ele não aparece dentro da clínica. Quem procura ajuda geralmente é a mulher que está sofrendo isso, não é o homem que vai à procura de ajuda. É geralmente a mulher que está cansada, não tem mais o que fazer, e daí ela procura. Né? Então, o que, que esse homem precisa fazer? Ele tem que entender que ele precisa achar um lugar seguro para que ele fale dos problemas dele, para que ele resolva suas questões que estão pendentes aí emocionalmente, porque senão ele vai reproduzir. E daí não adianta vir com aquele papo, né? Ai, porque eu tive um pai que fazia assim, outro que bebia, outro que batia. Gente, aqui é, nós vamos ter que... Agora é você, é a tua escolha, é a tua vida, é você que vai ter que lutar para as tuas armas acontecerem, né? Nós não vamos trabalhar de um jeito que possa ser diferente.
Bom, sendo assim, Karine, chegamos ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Agradeço a sua disponibilidade em aceitar aqui o convite da CBN. Muito obrigado pela sua presença.
De nada, agradeço e que possa ter ajudado as pessoas que nos ouvem, viu? Porque o assunto é muito mais sério do que a gente imagina.
Isso. Então essa foi a nossa entrevista com a Karine Rizzardi, psicóloga, falando sobre a masculinidade, a figura do homem no contexto da violência contra a mulher. Vamos seguindo com a nossa programação aqui na CBN Cascavel.